três vezes o valor que a Apollo acabou por pagar. Ora, propuseram uma proposta vinculativa dali a 4 dias. Quando os demais tiveram meses de due diligence, o que eu lhe pergunto é que se acha que isso são condições normais para a Liberty converter essa proposta em vinculativa.
Sr. Deputado, a grande questão que já falámos aqui em relação à proposta da Liberty é exatamente o significado que tem uma proposta não vinculativa. Porque é muito fácil apresentar uma proposta não vinculativa com valores elevados, se depois o interesse em transformá-la numa vinculativa é remoto, não é? Ainda é preciso verificar várias coisas, e portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que mais uma vez eu penso que é importante nós entendermos, e os senhores deputados entendem isso perfeitamente, é o facto de que tranquilidade estar em incumprimento dos seus rácios prudenciais. O ISP pôs como remédio a esse facto, propôs como remédio principal a esse facto a recapitalização da companhia. A companhia, quem a detinha, o Espírito Santo Financial Group, claramente não tinha capacidade para recapitalizar. Daí a necessidade da venda. Ao mesmo tempo que isto, que estas circunstâncias são factuais, não é? Ao mesmo tempo destas circunstâncias, os clientes, nós tínhamos sinais de que os clientes estavam cada vez mais preocupados com a situação do Grupo Espírito Santo e com a situação da tranquilidade. Portanto, o negócio estava a sofrer, era o que nos diziam, não é? Por outro lado, também nos diziam que havia acordos importantes de seguro com a empresa e de resseguro a fechar em setembro, que se a empresa tivesse algum risco ou tivesse algum risco de não poder ser recapitalizada, poderiam ser postos em causa. E daí o processo ter que ir avançando. Mas também foi importante e foi uma decisão da nossa Comissão Executiva dar a possibilidade à Liberty Seguros de apresentar uma proposta vinculativa, porque pensámos que era o que defenderia melhor os interesses do banco.
Numa apresentação de 2 de setembro, de síntese deste processo de venda, não incluem a Liberty. Informaram o vosso acionista desta oferta?
Nós, obviamente, informámos sempre o Banco de Portugal de tudo o que se passava nesta frente também, não é? E houve o cuidado de o informar, até porque, como já falámos aqui também, eles acabam por emitir uma não oposição à transação.
Sr. Presidente, para terminar, e agradecendo desde já todas as respostas do Dr. Moreira Rato, em outubro de 2014 o novo banco fez um aumento de capital nos fundos IMO Investimento e Fungepi num total de 148 milhões de euros. Que foram aplicados num aumento de capital da Greenwood, sociedade que iria desenvolver o projeto imobiliário da Mata de Sesimbra e que continua hoje parado. Este aumento de capital serviria para a Greenwood pagar toda a sua dívida ao novo banco. Ora, pergunto-lhe se o Sr. Doutor preparou este aumento de capital e porquê este esquema circular de pagar-se a si próprio o financiamento da Greenwood. Queríamos perceber porquê que fizeram este esquema circular.
Sr. Deputado, Eu vou começar por dizer que não tenho conhecimento de nenhum desse esquema ter sido circular, não estava o meu pelouro. Eu lembro-me disso ter sido discutido na Comissão Executiva, e a nossa preocupação em relação aos fundos eram duas. Primeiro, sempre proteger o mais possível o interesse dos clientes, não é? Do banco. Segundo, recuperar ou diminuir as perdas potenciais para o banco. Portanto, essa transação, que eu devo reconhecer que não me lembro em detalhe, não é? Até porque me foi comunicada na Comissão Executiva, foi provavelmente feita nestes moldes, não é? Eu lembro, por exemplo, de transações, de questões com os fundos de liquidez da ESAF, em que o interesse, um dos grandes interesses era defender também os clientes do banco que tinham fundos da ESAF, o fundo de liquidez e o fundo de tesouraria, penso eu que era. Esse. Pois, eu, como lhe disse, Sr. Deputado, é uma transação específica de que eu não me lembro, assim, dos grandes detalhes. Lembro-me que veio a Comissão Executiva, mas...
Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado Hugo Carneiro, faz favor.
Muito bom dia. Antes de mais, cumprimentá-lo e agradecer a sua presença cá. Naquilo que é uma segunda ronda, não é? Já cá tinha estado e, portanto, regressa novamente. Antes de ir propriamente às questões que lhe gostaria de colocar sobre todo este processo, tendo em conta alguns aspectos que já aqui foram referidos antes, até por outros deputados, eu gostava de deixar claro, e por isso faço-lhe esta pergunta, quem é que o convidou para o novo banco? Portanto, foi o Dr. Vítor Vento ou a Dra. Maria Luísa Albuquerque?
Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Já agora aproveito também para o cumprimentar. Quem me convidou para o novo banco, a resposta é simples, e eu dei logo na intervenção inicial, foi o Dr. Vítor Bento.
Agradeço-lhe, mas como, enfim, essa questão foi colocada anteriormente, sim, induzindo claro numa determinada ideia, sim, gostava de deixar isso
não,
claro.
Não, claro que sim. Claro que sim.
Gostava também de lhe perguntar sobre a questão da garantia, eventualmente voltarei a isso mais tarde, mas sobre a questão da garantia, recorda-se mais ou menos em que data é que o Banco de Portugal lhe disse que eventualmente a garantia podia ser válida? Portanto, nós percebemos que no momento mais à frente, o Banco de Portugal chega à conclusão claramente que não pode aceitar a garantia para considerar na matéria dos grandes riscos. Mas, eventualmente, essa análise careceu de parceiros internos, ponderação, etc. Recorda-se mais ou menos em que data é que, eventualmente, a validade da garantia poderia estar em cima da mesa?
O que eu me lembro foi que, até à resolução, a garantia foi-nos sempre dada como válida. Foi-nos sempre comunicado que era válida.
Muito bem, muito obrigado. Agora, voltando aqui a um tema onde nós estávamos, que era da tranquilidade. A tranquilidade não era propriedade do novo banco, nem sequer do BES, portanto, era detido por outras sociedades do grupo GES. No entanto, há uma operação financeira, ainda no tempo do BES, que permite que seja constituído um penhor a favor do então Banco Espírito Santo, que depois transitou enquanto direito para o novo banco. Recorda-se de qual era o valor do crédito que não foi cumprido pela Espírito Santo Financial Group nesse âmbito?
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta e permite-me ainda esclarecer aqui mais umas questões, mais umas dúvidas em relação à tranquilidade, que ainda não tínhamos alguns tópicos que não tínhamos falado. Primeiro, o penhor em si, que eu me lembro, tinha a ver com uma linha de crédito relativa à colocação de papel comercial da ESI da Rio Forte, penso eu. E se não me engano, e mais uma vez vão-me desculpar que 7 anos depois a memória pode atraiçoar, era à volta de 40 e tal milhões de... 48, não é? 48 milhões de euros. Porque a linha em si só foi utilizada até esse montante. Não se deixou aumentar a linha e, portanto, foi só utilizada até esse montante. A segunda questão que eu acho muito importante foi o trabalho, e mais uma vez, eu acho que foi, agora que já há mais algum afastamento em relação a esta situação, o trabalho muito difícil, mas muito bem feito, e deixo aqui o elogio também aos nossos advogados, não é? De conseguir, porque a Espírito Santo Financial Group entrou em gestão controlada a princípio de agosto, penso eu, ou fins de julho. E, portanto, a execução do penhor, que envolve uma notificação, há todo um processo na execução do penhor que não é evidente. Ou seja, é preciso agir com celeridade para conseguir executar o penhor. E isso foi feito com muita eficácia E isso aí, eu digo isso, não me estou a autoelogiar, isto é, estou a elogiar os advogados que trabalharam connosco na altura, mas e até porque isto, foi, isto era a Comissão Executiva como um todo que olhava para este assunto nessa altura, para a execução do Penhor, mas foi realmente executado com muita eficácia, porque não, é óbvio, não era óbvio, porque a Espírito Santo Financial Group estava em gestão controlada e era preciso ser notificada, era preciso que aquilo fosse eficaz, era preciso que todos os prazos fossem cumpridos e, do outro lado, não era óbvio que houvesse vontade para que isso acontecesse, não é? E mais uma vez, e aconteceu noutra jurisdição também, e mais uma vez justifica o facto de termos contratado uma empresa de advogados que estava presente em várias jurisdições.
Muito obrigado. A propósito disto que acabou de dizer dos advogados, existe na documentação, em arquivo, nesta comissão, uma comunicação, um e-mail de dia 28 de agosto, do Dr. Pedro Cisa Vieira, dirigido a si, com o conhecimento do Dr. Marcos Sousa Monteiro, em que o assunto é a tranquilidade. E a determinada altura diz que o novo banco só tinha direito a ficar com 48 milhões de venda e qualquer excesso terá de ser entregue à Partran. E levantava-se aqui uma questão de saber como é que poderiam fazer relativamente à Espírito Santo Contacto para que os interesses do novo banco não fossem prejudicados. A pergunta que eu faço é, o interesse principal do novo banco, uma vez que ele não é proprietário da tranquilidade, é a recuperação do crédito que tinha concedido à Espírito Santo Financial Group. Portanto, esse era o seu objetivo principal. Acha que o modo como os reguladores, e neste caso o ISP em particular, colocou a questão desde sempre sobre a tranquilidade, prejudicaram uma valorização da empresa ao seu real valor?
Senhor Deputado, em relação a essa pergunta, todas as circunstâncias da altura criavam muito ruído à volta da venda deste tipo de ativos, não é? A questão é se esta venda, dado o facto que havia uma urgência, como eu já expliquei, na venda, porque havia, não é? Era importante que acontecesse, se o processo não terá sido seguido de forma a maximizar o valor da venda, que eu acho que foi. Agora, as circunstâncias em si, que rodearam aquele período, agora, eu aproveito também para dizer, e ainda não disse isso, e aproveito também para dizer, que a valorização da Apollo não estava longe dos múltiplos de mercado que foram aplicados, por exemplo, na venda da Caixa Seguros. Aliás, o que nos diziam era que estavam alinhados. Portanto, nós, a transação que foi feita era uma transação alinhada com os múltiplos de mercado na altura.
Muito bem. Há uma sensação com que eu fico ao ler as atas do Conselho de Administração do Novo Banco e que não me deixa qualquer dúvida. É que existiu sempre da parte da vossa administração a preocupação na valorização do negócio que viesse a ser feito. Não estou certo é que outras entidades que também tinham responsabilidade nesta matéria o tivessem feito. E recordo aqui uma comunicação de 3 de setembro do então Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, Dr. José Figueiredo Almassa, em que dizia a determinada altura: embora não seja da competência do Instituto de Seguros de Portugal avaliar a razoabilidade da oferta apresentada pela Apollo, face aos legítimos interesses a salvaguardar pelo novo banco, não podemos deixar de alertar Vossa Excelência para a absoluta urgência em transmitir o controle da tranquilidade a um acionista apto a garantir a gestão sem prudente da seguradora e a ocorrer com o capital que esta atualmente necessita. Portanto, esta comunicação do Presidente do ISP, juntamente com outras que tinha feito até no momento anterior à resolução, em que ameaçava, eventualmente, com a retirada da autorização à companhia, colocava uma espada sobre o novo banco, que era quem naquele momento detinha um penhor. E, portanto, eu volto a insistir com esta pergunta. Se as circunstâncias dos reguladores, neste caso em particular do ISP, eventualmente envolvendo quer o Governo, quer até outras empresas públicas, como por exemplo a Caixa Geral de Depósitos, se assim se afigurasse necessário ou possível, nos termos das regras comunitárias, não teria sido possível uma melhor valorização do ativo?
Sr. Deputado, eu, em resposta a essa sua pergunta, vou-lhe responder que havia várias questões que além do facto da tranquilidade não estar.